Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista aqui pela sua Rádio Coração FM, fazendo aí uma retrospectiva do ano de 2016. Aqui à minha frente o padre Crispim Guimarães fazendo uma análise do ano. O padre, agora entrando no Brasil, 2016 foi um ano muito movimentado politicamente falando, com várias figuras públicas em destaque, como o Luiz Inácio Lula da Silva, o senador aqui pelo Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral, também o deputado Eduardo Cunha, padre.
E agora a Dilma e o Temer.
Isso.
Né? Exatamente com a
sem contar questão... também Renan Calheiros, que vai ser a parte.
Exato,
do seu comentário.
Exatamente. Né? Bom, o que nós estamos vendo a partir da Operação Lava Jato eram coisas que já vinham acontecendo há muito tempo. Né? A gente está vendo que, se puxar um pouquinho mais, vai entrar no Fernando Henrique aqui. Né? Tem coisas da época do Fernando Henrique e o problema de corrupção no país não é de hoje. Né? Agora, o que acontece é que a coisa se exacerbou de tal forma que agora os podres que estavam escondidos estão vindo à tona e a gente continua... nos últimos 3 anos ouvindo falar só de Lava Jato, não tem mais outra coisa pra gente ouvir, né? Se um dia passar um noticiário sem Lava Jato, o pessoal vai ficar de boca aberta, assim, o que é que aconteceu? Né? Exatamente porque começou a vir à tona um sistema que está arraigado no país, que é o sistema de corrupção, e que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos, criou tentáculos em todos os lugares, de forma assim, descarada. E a Operação Lava Jato, a polícia, né, o Ministério Público e outros órgãos do Judiciário começaram a meter a mão nisso aqui. Não só nisso, nós vimos aqui na época do Ari Artuso, houve um problema sério, a polícia... Então não é uma questão que começou também só com a Lava Jato. Já existem outras iniciativas, mas a Lava Jato, como ela pegou um sistema que está... tem tentáculos em todos os lugares, então parece que ela não para mais. Eu desconfio que ela não vai parar tão cedo. Porque ela vai entrar no sistema, se ela entrar no sistema bancário, se ela entrar também nas empreiteiras, aliás, nas mineradoras, a coisa vai longe, né? E, então ela está desvelando. E no meio disso aqui, para você fazer um sistema como esse, você precisa ter alguns organismos de poder. E a política é o organismo-chave para que a corrupção se alastre ou para que ela seja debelada. E aí foi que apareceu, né? Essas figuras, depois com a delação premiada, e quando você está errado um dia você vai falar bobagem mesmo, né? O Delcídio apareceu, né, providencialmente, falando bobagem, sendo gravado, e a partir dele já vinha muitas coisas, né, com provas e com outros delatores, né, como o Youssef e tantos outros, Baruch e tantos outros, mas a partir dele ele começou a mexer no coração dos políticos. E um político vai puxando o outro, né? Então ele acabou mostrando um esquema onde existe cabeça. Cabeça. Cabeça em um partido, cabeça em outro partido, né? Você vai percebendo cabeças. O PP já estava todo enrolado, né? Já tinha suas cabeças, estavam sendo cortadas. Depois apareceu aí o PT e o PMDB. E o PSDB, que tem suas cabeças também. Então, mas foi um grande propulsor, a partir da sua delação premiada, de ir mostrando muitas outras coisas que nós vamos ver aí no desenrolar. O Eduardo Cunha nunca foi fluxicheiro, o Eduardo Cunha era ligado ao Collor de Mello, desde aquela época, né? Sempre foi ligado e nunca foi fluxicheiro.
Teve lista da Telege, né?
Exatamente, exatamente. Sempre teve envolvido em corrupção. E a população nunca tomou vergonha na cara de nunca tirar um cara desse do poder. Assim como o Renan também, que foi ministro da Justiça do Collor. E já teve aquele problema no Senado e tudo mais, que ele precisou renunciar à presidência do Senado e a população alagoana acabou mandando ele de volta. E se brincar na próxima eleição, ele vai ganhar de novo. Se a ficha suja, se ele não for processado, tal, tal, e condenado, e a ficha suja não tirar o Renan da jogada, né, e a ficha suja, a ficha limpa, né? A ficha limpa e a ficha suja dele, a ficha limpa da lei, né? Se não tirar da jogada, ele vai voltar. Você pode ter certeza que a população vai voltar. Porque, infelizmente, a nossa população também tem uma mentalidade que é impressionante, né? Impressionante. A gente quer mudança, mas a gente não começa mudando por nós mesmos. Então, esses personagens entram aí como algumas cabeças, mas nós sabemos que tem gente muito, muito grande envolvido em tantas coisas. Uns de maior grau, outros de menor grau, né? Essa questão do Caixa 2, por exemplo, como estava se tornando normal, você vai percebendo que uma série de pessoas foram usando o Caixa 2, porque existia até a perspectiva de Caixa 2 não ser crime. Então, esse pessoal foi usando. Agora, existem uns personagens que eles realmente maquinavam tudo para ter o controle, e para ter esse controle eles faziam conchavo com Deus e o diabo. E essas figuras nós podemos ver aí, a figura do ex-presidente Lula, que é uma decepção para nós, né? Porque quantas vezes votamos, embora ainda não tenha sido provado, e ele sempre negue, mas as coisas estão levando a crer que não tem como negar. O Eduardo Cunha, a gente sabe como é, né? Agora, a Dilma até então não tinha aparecido como alguém que fosse corrupto. Agora, com esse negócio das gráficas, a gente não sabe. O Renan Calheiros nunca foi fluxo e cheirasse, né? O Jucá, né? O Serra aparece, o Aécio aparece. E também aparece outras figuras importantes do cenário nacional. Então, a corrupção realmente é algo que está permeada pela situação pública do país e que precisa, a partir de situações como essa da Lava Jato, realmente ser debelada, para ver se a população também toma consciência que a gente pode mudar o sistema se a gente também for mais seletivo.
Tá certo, Padre Crispim. Esse ano foi marcado por eleições municipais. O Brasil teve um novo mapa partidário de norte a sul do Brasil. O Partido dos Trabalhadores, o PT, quase sumiu do mapa nas eleições desse ano, principalmente no Cinturão Vermelho, aquele berço ali do partido na região da Grande São Paulo, Padre.
São Paulo tem uma influência grande de outros partidos, né? E também, como ele foi administrado muito tempo, e ali o Lula, sobretudo, foi onde ele teve todo o seu berço político, né? Inclusive com a participação da igreja, a gente não pode negar, que era bastante ligado às comunidades, né? E às políticas da própria igreja, de ressaltar o bem dos mais pobres. E com essas coisas que foram sendo descobertas, e sobretudo agora com a crise econômica, que começou já alguns anos atrás, né? Que foi mostrando que os pobres foram privilegiados em uma parte, mas depois que isso não se sustentava por tanto tempo, que algumas reformas precisariam ter sido feitas já com antecedência para o país realmente crescer como devia, aí foi caindo os mitos que isso ia dar certo, né? que os pobres realmente eram privilegiados, e sobretudo que esses que defendiam os pobres, que também estavam envolvidos nessa situação. Então, daí vem essa rejeição, né, grande, sobretudo em São Paulo, que tem uma população imensa e uma população também do estado mais rico do país, né? Sobretudo em São Paulo, foi dado assim um não categórico a estas políticas e a estes personagens também. É uma revolta da população contra um tipo de política e contra um tipo também de político. Agora, isso eu não estou dizendo que os outros vão ser melhores, né? Que os outros vão ser melhores. Essa é uma resposta que o povo deu. Agora precisa avaliar se quem ganhou daqui a 4 anos realmente deu uma resposta diferente. O que é muito difícil diante da crise econômica que nós estamos vivendo, né? Porque uma coisa é você administrar quando tem abundância, outra coisa é você administrar quando estamos na seca, né? Aí você quer, como é que você vai? Eu que sou de uma região seca, eu sei como é que você administra as coisas quando não tem água, quando não tem comida. Assim está o país, né? É como se estivesse seco, sem água, sem comida, e para você distribuir isso aqui, você anda no fio da navalha. Então, os políticos agora que se cuidem, porque fazer uma boa administração na atual situação que nós estamos vivendo é muito difícil.
Agora, Padre Crispim, o senhor já citou, vamos falar agora pós-impeachment, já com o governo do presidente Michel Temer, que segue instável, né? Falando um pouco do pacote anticorrupção, de economia do Brasil, emprego, que atingiu até essa semana 12 milhões de desempregados, educação também, falando a questão das ocupações, do Enem desse ano.
E da reforma do segundo grau,
isso,
né?
Isso, a mudança no ensino médio. Uhum. Falar um pouquinho sobre esses aspectos, padre.
Bom, o que a gente percebe é o seguinte, é bom a gente não esquecer que o governo Temer estava no governo Dilma, né? Ele apoiava, foi vice, se dizia que era companheiro, etc. E agora está aí. Obviamente que ele tem uma filosofia diferente, né? Uma filosofia de mercado bem diferente. É um governo capitalista ao extremo. Então, existem reformas que ele está propondo, que os movimentos sociais realmente criticam. A reforma da Previdência, segundo economistas, é uma reforma que ele provavelmente propôs com a equipe econômica ao extremo para depois negociar e chegar a um meio termo, e eu espero que seja isso, porque se do jeito que está, só os pobres vão se lascar, né? É um governo que, assim como o anterior, privilegia os bancos. Você ter juros de cartão de crédito de 500%, que já vinha numa escalada anterior num chamado governo popular, né? o sistema bancário com juros altíssimos, e depois todas essas políticas que estão sendo cortadas, porque também o país não tem dinheiro, a gente não sabe onde esse governo irá. Existe a promessa dessas outras reformas, reforma trabalhista, reforma tributária e outras reformas que pode dar realmente as condições do país voltar a crescer. Mas o que realmente nos preocupa em relação ao governo Temer é como os pobres serão vistos, como eles serão tratados, como a distribuição de renda vai acontecer. Porque desde o governo Dilma nós temos já uma perca grande já em relação à questão dos pobres. Quando o governo Dilma chegou, já eram mais de 11 milhões de desempregados. E agora está crescendo. E o próprio Temer disse essa semana que provavelmente vai crescer mais ainda. E o país só vai voltar a crescer, se voltar a crescer em 2017, a partir do segundo semestre. Significa que a população continuará a ser penalizada. Então, é um governo que, como outro governo, o governo da presidente Dilma, não tinha mais o apoio popular, já tinha perdido o apoio popular, estava envolvido nessas sessões, esse governo também não tem apoio popular. E tem um apoio no Congresso, uma base que o Lula não teve. A base no Congresso é sem precedentes, né? Sem precedentes. Mas, a gente, sem o apoio popular, a gente percebe também que é um governo realmente que é fragilizado, que está envolvido em muitos desses escândalos, assim como o outro. O próprio presidente foi citado, né? Então, a gente não sabe até onde vai. Acredito que, provavelmente, ele vai se segurar os trancos e barrancos até o final. Pode ser que algumas reformas realmente sejam importantes, mas se a gente não tomar cuidado, os pobres vão passar longe desse governo.
Tá certo. 8:20, programa Ponto de Vista, fazendo aqui uma retrospectiva do ano de 2016. Padre Crispim fazendo.
Eu não falei do pacote anticorrupção, não é isso? Exatamente. Bom, sobre o pacote anticorrupção, que foi uma iniciativa do Ministério Público, né? Depois, com o apoio da população, portanto, foi uma iniciativa do Ministério Público. Depois a população entrou, eu fui uma das pessoas que aqui em Dourados já tinha aquela campanha liderada também por um grupo, mas eu preferi a campanha do Ministério Público. Foi apresentado ao Congresso com mais de 2 milhões de assinaturas, né? Um número bem maior do que aquilo que era necessário. E o Congresso tem a possibilidade. O Congresso, nós vivemos uma democracia representativa. É o Congresso que vai aperfeiçoar ou desconfigurar essas coisas. O Congresso fez o seu papel, não bem, né? Fez o seu papel de discutir tal, mas com seus interesses. Algumas pessoas dizem que desconfigurou o chamado pacote anticorrupção. Mas é bom a gente lembrar que a justiça sem pacote anticorrupção está funcionando. Se a justiça for aplicada, você veja que o Sérgio Moro já botou um monte de gente na cadeia. Já recebeu mais de 6 bilhões da corrupção. Então veja que a justiça pode, se a justiça for justa mesmo, já 10 bilhões, né? São 10 bilhões agora. Se a justiça de fato for aplicada, mesmo se o pacote não passar, pode ser feita alguma coisa. As críticas ao pacote, que eu quando fiz campanha não sabia, tem 3 críticas sérias ao pacote anticorrupção. Primeiro, as provas ilícitas, que é um perigo. Eu não posso ser preso com provas ilícitas. Que negócio é esse? E ficar preso. Depois a questão dos habeas corpus, que é uma linguagem jurídica, né? Que a pessoa tem direito de ter habeas corpus se realmente a coisa não for tão grave, não for provado, ela, né, pode responder em liberdade. E segundo também, aquele teste de honestidade que a pessoa seria obrigada a fazer no serviço público. Então essas 3 coisas foram coisas que chamaram a atenção dentro dessas novas discussões. E eu realmente, quando soube, sobretudo das provas ilícitas, eu fiquei preocupado. Porque isso acaba tornando o país judicializado. Há uma judicialização de tudo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma prova dentro da universidade, vai ter o Ministério Público lá dentro, né, nos vigiando. Então, ele está fazendo o seu papel? Está. A justiça pode funcionar? A prova é a Lava Jato. O pacote pode realmente aprimorar, porque tem propostas muito boas no pacote? Pode. Mas ele não pode exagerar. Não pode exagerar. Não se pode fazer leis que realmente tiram a liberdade das pessoas ou que acabe praticando injustiças também. Então, o pacote é bom, mas tem esse probleminha.
Tá certo, Padre Crispim, 8:23, outro assunto aí muito sério em 2016, mais ainda para nós cristãos, que ganhou aí destaques, foi a aprovação do aborto no Supremo Tribunal Federal. Vou ler aqui três parágrafos, Padre, para melhor entender. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 29 de outubro descriminalizar o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Seguindo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, o colegiado entendeu que são inconstitucionais os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. O entendimento, no entanto, vale apenas para um caso concreto julgado pelo grupo. A decisão da turma, padre, foi tomada com base no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para o ministro, a criminalização do aborto nos três primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o direito à integridade física e psíquica, Padre Crispim.
Bom, aqui, veja bem, um caso foi julgado, mas um caso que o ministro deixou entender que pode se tornar algo recorrente. E nesse caso foi julgado, o Supremo só pode julgar aquilo que a lei tem. Ele não pode criar leis. Aqui, a crítica de alguns constitucionalistas é que o Supremo, ele criou algo novo. Ele não interpretou, porque a Constituição não permite isso. Ele não interpretou. Isso abre precedente para que todos os casos, desse caso aqui, né, de terceiro mês, tal, que a pessoa que está no útero, porque é uma pessoa, a pessoa que está no útero da mãe, seja desconsiderada como pessoa. Então, há uma situação muito séria, aquilo que eu falei da judicialização, uma situação muito séria, onde o judiciário, a partir do seu órgão supremo, começa a legislar. Não é tanto que a Câmara dos Deputados quer instalar uma comissão exatamente para analisar isso aqui, se o Supremo pode fazer, porque a Constituição não permite. Então, o que é que o Supremo pode fazer? O Supremo pode dizer, a Constituição permite isso ou não permite isso? Aqui, o Supremo foi além disso aqui. E começou a legislar em uma situação que é séria, sobre a vida. A judicializar situações sobre a vida. É o ministro do Supremo que pode dizer se eu sou gente ou se eu não sou gente? Então, a coisa aqui é muito séria. Há uma denúncia que essa turma do Supremo, né, constituída pelo Barroso, pela Rosa Weber, pelo Fachin, eles se reúnem para além desses momentos, né? E eles têm uma visão, assim, liberal dessas coisas muito sérias e que eles estão imprimindo um ritmo nas questões morais a partir da judicialização, sobretudo nessas políticas ligadas à família, que são questões muito sérias que vão desencadear depois em problemas também sérios em relação à população brasileira. Então, isso aqui é uma coisa que realmente a Câmara dos Deputados poderia instalar uma comissão para poder estudar, porque não pode ser fruto de 3-4 ministros que vão lá e decidem sobre a vida da pessoa humana, não. É? Então, há aqui uma bobagem, segundo a minha interpretação, feita a partir do Supremo.
Tá certo, Padre Crispim. Agora, nós não deveríamos deixar de lado, né, um evento que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que teve aí a presença de atletas do mundo inteiro. Muito que rapidamente, Padre Crispim, as Olimpíadas do Rio. Foi o melhor desempenho do Brasil em todos os tempos, mas também teve muitas decepções. Gastos e obras superfaturadas, como na Copa do Mundo, no seu modo de ver, Padre, a sua visão, qual o legado que a competição deixa? Seria a falência do Estado do Rio de Janeiro?
A falência do país, né? Quando foi... Eu tenho uns artigos do ano de maio de 2014, as pessoas podem procurar, o que eu falava sobre a Copa. Eu dizia que a Copa só era uma forma de roubar. Era só uma forma de encher o bolso das empreiteiras e dos políticos. Agora está aparecendo já a questão dos estádios e tudo mais. Essa mania de grandeza que alguns políticos tiveram em relação ao Brasil, de trazer eventos e eventos, a gente sabe o que foi que deu. Estamos vendo exatamente com as Olimpíadas. Ela é bonita? É. É para um país que tem dinheiro. Para um país onde a iniciativa privada assume, porque o Estado não pode assumir com problemas de educação tão sérios, com problemas de saúde tão sérios, não pode assumir uma coisa como essa. Quem acabou pagando o pato? O contribuinte, porque no final das contas, quem foi que realmente assumiu as grandes despesas? Veja agora o que sobrou no Rio de Janeiro. Quem é que vai assumir? As chamadas piscinas olímpicas, os parques, não sei o quê, ninguém quer. Ah, ia vender para iniciativa privada, ninguém quer. Então, a população pagou em nome de alguns políticos que queriam se projetar e agora se está descobrindo que, de fato, houve muitos casos de corrupção, tanto na Copa como nas Olimpíadas, embora a gente não possa negar realmente que a Olimpíada é algo bonito, que a Copa é algo bonito, que o esporte é bom, mas que não pode ser feito com os custos, a custo da população brasileira. Isso aí deveria ter sido melhor planejado, né? Você vê que tem países na Europa, países ricos, que não querem as Olimpíadas agora, porque sabe que realmente é dispendioso. Então, qual entre o custo-benefício, o que é que trouxe para o país? Essa é a questão.
Tá certo. Mandar um forte abraço aqui para o nosso companheiro da Rádio Coração, N. Teixeira, que diz assim em sua mensagem: uma verdadeira aula de cultura, parabéns a todos pelo programa. Abraços e feliz ano novo, N. Teixeira. Tá certo? Forte abraço a você também, Enio. A gente vai para um rápido intervalo, retornamos em seguida.
Programa Ponto de Vista.